23 de maio é Dia Internacional pelo Fim da Fístula Obstétrica e esse é o assunto da entrevista ONU News Agora. Na ponta da linha, o conselheiro sênior do UNFPA para a Cooperação Sul-Sul, UNFPA, que é o Fundo de População da ONU. Eliseu Chaves, obrigada por atender a ONU News mais uma vez, tudo bem?
Tudo bom, Leda? Um prazer estar com vocês.
O prazer é nosso. Eu queria começar pela pergunta mais básica, porque acredito que muitos ouvintes possam não entender direito o que é a fístula obstétrica. O UNFPA e a ONU consideram um dos ferimentos mais sérios que podem ocorrer na hora do parto. O que é exatamente a fístula, então, Eliseu?
Bom, Leda, isso é importante a gente contextualizar. Dentro do marco da mortalidade materna, eu acho que todos os dias a gente tem, no mundo, essa estimativa, mais de 800 mulheres que morrem por causas relacionadas à gravidez, né? E para cada mulher dessa, a gente tem pelo menos 20 que sofrem, que sobrevivem, que têm algum tipo de complicação. E a fístula obstétrica é uma das complicações mais sérias decorrentes da gestação, que é resultado justamente de partos obstruídos, né? Então, a gente, para explicar um pouquinho o fenômeno rapidamente, ocorre quando a gente tem tanto a cabeça da criança muito grande ou o tamanho da pélvis da mãe pequena, e a fístula ela vai surgir pela pressão da cabeça, causando uma fenda anormal, claro, entre a vagina e a bexiga, ou entre a vagina e o canal retal, ou muitas vezes nos dois casos. Então, as consequências da fístula, elas são trauma que afetam mulheres e muitas meninas ao longo da vida, né? Então, normalmente é consequência de um trabalho de parto prolongado, né? E os bebês quase sempre morrem e a mulher, enfim, ela vive com vários problemas ao longo da vida, incluindo incontinência urinária, pode ter também doença renal, né? Em várias comunidades, em vários lugares, as mulheres, por conta dos problemas decorrentes da fístula, elas são abandonadas pelo marido, pelas famílias, e sofrem um tipo de isolamento da comunidade. Então, é um absurdo que ainda exista, e normalmente a fístula está vinculada a características de pobreza, situações em que o sistema de saúde não funciona para atuar na prevenção e na provisão de serviços obstétricos de emergência. Então, é realmente muito triste, né, o fenômeno da fístula, principalmente porque é algo evitável se a gente tiver o serviço de saúde adequado, como eu mencionei.
Isso que eu ia perguntar, exatamente, Eliseu. É possível prevenir a fístula obstétrica na hora do parto? É possível que o médico veja que aquela situação vai acontecer e tomar alguma medida para evitar essa situação?
É possível se prevenir a fístula justamente se a gente examina o mapa de maior incidência, a gente tem na África, na Ásia e os países desenvolvidos praticamente erradicaram a fístula. Então, normalmente está vinculado à falta de serviço de saúde adequado, em que os profissionais tenham treinamento para identificar e fazer o tratamento obstétrico de emergência, muitas vezes recorrendo à cesárea, né, em um parto que é muito prolongado, e essa avaliação ela é feita em função do treinamento da equipe, do acesso ao procedimento que tem que ser feito para preservar a vida da mulher e da criança. E a gente tem, em muitos casos, a coincidência com outros fenômenos, como o casamento infantil, uma gravidez na adolescência, são também fatores de risco, porque você está expondo um corpo ainda em preparação a uma gravidez. Então, realmente, muitas vezes é um dos fatores de risco que a gente observa a coincidência dos dois fenômenos. Serviço pré-natal também é importante, serviço de acesso e planejamento familiar para as mulheres. Todos esses são elementos que o Fundo de População defende, que são essenciais na prevenção à fístula. E a gente trabalha em três frentes. É bom você ter mencionado, além da prevenção, tratamento e, aí, no caso, cirurgias de reparação, né? Desde 2003, o fundo já apoiou mais de 85 mil cirurgias de reparação. Agora, todos os anos, a gente tem novos casos de fístula e a estimativa é que tem 2 milhões de mulheres no mundo afetadas, né?
E quais são as principais regiões? Perdão. Desculpa, Eliseu. 2 milhões de mulheres afetadas, quais são as principais regiões onde elas vivem?
A gente tem principalmente África e algumas regiões da Ásia. Então, como eu mencionei antes, é um problema muito associado à pobreza, inequidade e à falta de serviços de saúde e fragilidade de sistemas de saúde. Então, um outro tema que é importante trabalhar é a reintegração social, porque as mulheres afetadas pela fístula, elas acabam vítima de preconceito, estigma, por conta dos efeitos que a fístula traz, a incontinência. Então, é muito, muito triste e é importante trabalhar também o tema da reintegração dessas mulheres. É mais uma das mazelas relacionadas à inequidade de gênero, porque se as mulheres tiverem acesso aos serviços, à educação, à saúde adequada, se isso for visto não apenas como um tema meramente das mulheres, mas um tema da agenda de desenvolvimento, que inclusive é um tema transversal na nova agenda de desenvolvimento, na agenda 2030, a fístula ela se vincula a vários dos SDGs. Isso é um tema interessante mencionar rapidamente, Leda.
Claro.
A gente pode mencionar o objetivo 1 de pobreza, o 3 saúde, o 5 de equidade de gênero, 10 inequidade. São alguns dos temas que estão vinculados à fístula, porque ela está efetivamente associada à inequidade e à pobreza.
Eliseu, você comentou sobre as cirurgias reparadoras, né? O UNFPA ajudou, nos últimos, 13 anos 85 mil mulheres a fazer essa cirurgia. E no site do UNFPA, quem está nos ouvindo pode entrar no site do UNFPA e ler histórias, tristes, mas também interessantes. Ontem mesmo eu li de uma senhora lá na África que teve a fístula por mais de 40 anos, acho que fez a cirurgia agora, e ela conta que ela sofria muito isolamento social, porque qualquer lugar que ela sentava, ela deixava uma mancha, né, pela incontinência. Ela sofreu isso por décadas e décadas. E neste ano, o Dia Internacional pelo Fim da Fístula Obstétrica tem como tema fornecer, esperança, cura e dignidade a essas mulheres, não é, Eliseu? Eu poderia falar um pouquinho sobre esse tema?
Exatamente, obrigado, Leda. Esse é o grande tema do ano, porque a gente tem a fístula como uma mazela que afeta mulheres ao longo da vida. É muito interessante você ter mencionado esse caso, porque apesar da nossa ênfase com as meninas, e que são realmente, em grande parte, as vítimas da fístula, você tem mulheres que viveram a vida inteira em casos aí no Quênia, Malawi, de senhoras que viveram com o problema por mais de 40 anos. Em grande parte dos casos é possível você ter uma cirurgia de reparação, mas existem casos extremos em que a cirurgia é impraticável. Então, todo o trabalho tem que ser feito também, o treinamento da equipe, o acesso aos insumos para que as mulheres possam se submeter à cirurgia em condição adequada. Então, o tema desse ano é esperança aquelas que ainda convivem, inclusive esperança para as comunidades que não têm acesso ao serviço para que isso venha a se tornar uma realidade em consonância com a Agenda 2030. É cura, porque realmente a gente precisa responder ao desafio das mulheres que convivem com o problema. E o tema da dignidade, que é essencial, porque, né, como você mencionou, esse caso é um fator de exclusão, né? E tem várias histórias de abandono e relatos muito tristes de mulheres que perdem o convívio social por conta do problema da fístula mesmo. Então é um onde, vamos dizer assim, infelizmente, é um símbolo terrível da pobreza e da exclusão. A fístula é um desses fenômenos que acontece, que evidencia de forma mais crua e terrível a violência contra as mulheres e a pobreza e um tipo de violência extrema contra as mulheres.
E a gente espera que esse problema seja erradicado em todos os países. Eu agradeço Eliseu Chaves, ele que é conselheiro do UNFPA, o Fundo de População das Nações Unidas, entrevistado pela ONU News, falando sobre fístula obstétrica. Muito obrigada, Eliseu.
Muito obrigado pela oportunidade, Lê. Prazer.